Senhor presidente, senhor senador Walter Pinheiro, que abrilhanta sempre as sessões nos momentos em que o quórum parece diminuir, mas surpreendentemente a qualidade é ouvir com toda atenção e com mais demora os pronunciamentos que aqui fazem. E senador Walter Pinheiro, todos os nossos telespectadores da TV Senado, eu faço aqui menção à agenda que eu e o senador Jorge Viana fizemos no Acre, no último final de semana, e a gente teve uma demanda muito, muito presente nas prefeituras por onde a gente passou, nas comunidades que a gente visitou, nas comunidades de Santa Rosa, com o prefeito Zé Brasil, na comunidade de Jordão, com o prefeito Hilário de Melo, na comunidade de Porto Walter, com o prefeito Neuzari, na comunidade de Rodrigues Alves, com o prefeito Burica, e na comunidade de Mancho Lima, com o prefeito Gleidson. Em todos esses lugares nós tivemos reuniões amplas com a comunidade, com vereadores, com professores, com lideranças comunitárias, alguns lugares com a presença de defensores públicos, promotores, e a gente sempre tem debatido os problemas da comunidade e levado para essas comunidades os nossos mandatos de senador da República e, ao mesmo tempo, a gente tem se colocado à disposição dessas municipalidades no sentido de contribuir da melhor maneira possível com esses mandatos para que eles sejam verdadeiros porta-vozes dos anseios dessas comunidades isoladas. E hoje eu já recebo aqui um ofício do prefeito de Jordão, o prefeito Hilário de Melo, que faço o registro aqui da tribuna do Senado, pedindo socorro no sentido de que a gente ajude de alguma forma para que ele consiga internet com velocidade no seu município. Não é só por uma questão de deleite pessoal ou dos jovens da cidade, ou é uma questão de essência de funcionalidade da sua prefeitura. Ele está informando que já chegou até ficar em atraso com alguns convênios, porque na medida em que perde acessibilidade, ele não consegue sequer prestar as informações que são exigidas pelos ministérios e que tem prazos para que essas informações sejam fornecidas. Então, na medida em que ele não consegue cumprir com esses prazos, às vezes cai em inadimplência e fica numa situação de extrema dificuldade. Então, o nosso esforço, ele coincide com o esforço da presidente Dilma e também do nosso ministro das Comunicações, o ministro Paulo Bernardo, porque o nosso Plano Nacional de Banda Larga, ele prevê que a internet de alta velocidade chegue aos mais diferentes municípios do Brasil para proporcionar acesso à internet ao maior número possível de brasileiros. E isso está acontecendo, está no plano da presidente Dilma e está no plano do nosso Ministério das Comunicações. E tudo que a gente gostaria de fazer e utilizar os esforços da nossa Comissão de Ciência e Tecnologia é para que o Plano Nacional de Bandas Largas, o Plano Nacional de Banda Larga verdadeiramente chegue às comunidades mais distantes, para que esses municípios mais isolados possam ter acesso à internet de alta velocidade ao preço mínimo. E a boa notícia que a gente já tem em relação a esse assunto é que o Brasil está liderando essa questão de banda larga na América Latina. Todos os números são favoráveis e a gente tem uma tendência sempre crescente. Veja só que a previsão que vem hoje no jornal O Globo é que até 2012 o Brasil terá um computador para cada 2 habitantes. E isso é um número bastante significativo. Significa que o acesso à informação a partir do computador vai crescer enormemente no próximo período. Hoje nós temos, para cada 9 habitantes, nós temos 4 computadores. E até o final de 2012 será um computador para cada 2 habitantes. Isso é o resultado de uma pesquisa, a 22ª pesquisa do Centro de Tecnologia e Informação Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Essa pesquisa revela que já existem 85 milhões de computadores em nosso país e o uso do computador no Brasil está acima da média mundial. Hoje, o Brasil tem 44% da sua população que já tem acesso a computador. A média mundial é de 36% da população. Mas, para a gente não ficar só na comemoração, nós temos desafios pela frente. Por exemplo, nos Estados Unidos, 100% da população já tem acesso ao computador. E a gente tem que sempre se exemplificar por quem está na frente. A gente tem que batalhar para atingir esses patamares também. Então, a gente não pode se contentar pelo fato de que estamos acima da média mundial, que é de 36%. Nós temos que mirar o exemplo daqueles que estão na frente, que garantem acesso universal a todos os seus habitantes, né? E nós temos, inclusive, que contribuir da melhor maneira possível para que o acesso à internet seja uma questão de direito, um direito do cidadão, porque hoje a informação é tão importante quanto o alimento e a gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar que um direito de tamanha envergadura fique cerceado ou não seja acessível a milhões de brasileiros que estão nas comunidades isoladas. E, por isso, nosso esforço, em particular, no apoio às prefeituras, às comunidades dos municípios do Acre, de outros municípios de estados amazônicos, de estados do Nordeste, que também gostariam de contar com essa facilidade. O acesso em banda larga, hoje já temos 38,5 milhões no país, só no primeiro trimestre. O Brasil alcançou essa faixa de crescimento fortemente se comparado os 3 meses de 2011 com os 3 meses de 2010. Na banda larga fixa, os acessos alcançaram 14 milhões ao fim do trimestre, um crescimento de 20,5% em relação a março de 2010. Já as conexões em banda larga móvel, por meio de modems portáteis, smartphones e outros dispositivos móveis de terceira geração, 3G, tiveram uma evolução de 77%, saltando de 13,7 milhões para 24,4 milhões no mesmo período. Essas informações todas foram publicadas no G1 ontem e elas trazem essas, esses dados que são altamente alvissareiros para esse mundo da tecnologia em que o Brasil está inserido. Senhor presidente, além dessa discussão sobre o acesso à banda larga para as comunidades isoladas, que eu queria fazer esse registro e esse apelo nessa sessão de hoje, eu faço também, nessa sessão de hoje, uma reflexão sobre essa série de reportagens que têm sido mostradas essa semana pelas organizações Globo. Começou pela TV Globo, Fantástico, e depois seguiu esta semana pelo jornal O Globo, no tocante ao tráfico e ao consumo de drogas. Em alguns momentos, a gente sente que, lamentavelmente, os estados fronteiriços e as comunidades também fronteiriças, os municípios mais pobres e mais isolados, são tratados com certo preconceito, como se eles fossem os causadores dos malefícios que ocorrem nas grandes cidades. E aí, a gente tem que reconhecer que problemas existem nos grandes centros, como Rio de Janeiro e como São Paulo, e problemas também existem nas comunidades isoladas. Mas a gente não pode ter atitude preconceituosa com relação às comunidades isoladas. Por exemplo, na reportagem de hoje do jornal O Globo, é dito que aldeias do Acre, são acometidas por um alto índice de utilização de drogas. E daí dizem que principalmente no município de Porto Acre e também na fronteira Pauini. Pauini está a mais de 150 quilômetros de distância da fronteira do Acre, fica no Amazonas. E Boca do Acre, em que pese leve o nome Boca do Acre, não fica no Acre, fica também no Amazonas, né? Então, a abordagem é feita de tal maneira que deixa uma dúvida que precisa ser esclarecida para as pessoas que nos acompanham. Outra informação também que é dita no jornal O Globo de hoje é que o consumo de oxi, que é uma droga, um subproduto da cocaína, e pior que o crack, que surgiu no Acre. Olha só, diz que o oxi surgiu no Acre. Aí eu liguei há pouco para a nossa secretária de gabinete do governador, a secretária Márcia Regina, que foi durante 4 anos, 3 anos e alguns meses, secretária de Segurança Pública do Acre, para tirar essa dúvida. Tem algum dado, alguma informação precisa de que o oxi surgiu no Acre? E ela imediatamente respondeu: essa informação não procede. O oxi é apenas a cocaína transformada em tablete, em tijolo. E as pessoas consomem oxi em todas as regiões do país. Não se pode afirmar que ela surgiu no Acre e se espalhou para todos os estados da região norte. Então, esse conjunto de informações traz à tona uma preocupação com as comunidades indígenas, porque realmente elas podem estar suscetíveis a todo tipo de agressão. A gente tem acompanhado o drama que são as comunidades do Mato Grosso, com jovens viciados, jovens cometendo suicídio e jovens sem a mínima esperança de vida, entregues às drogas e sendo utilizados por narcotraficantes da maneira mais violenta possível. Inclusive, um dado estarrecedor de que no Mato Grosso 60% dos jovens encarcerados são provenientes de comunidades indígenas, são jovens indígenas, né? Isso está na reportagem também do jornal O Globo. Isso tudo faz com que a gente aumente a nossa preocupação com essa questão das drogas no Brasil e também aumente os esforços de governo no sentido de combater o tráfico de drogas e de armas no Brasil. A gente tem que expressar nossa mais irrestrita solidariedade ao ministro da Justiça, à presidente Dilma, que tem colocado essa guerra contra o crack como sendo questão central da sua política de segurança pública no Brasil. Mas nós não podemos aceitar, enquanto representantes de um estado pequeno, como é o estado do Acre, que a pecha de que facilitação para o tráfico e para o consumo de drogas aconteça na comunidade, porque tem um governo altamente responsável, com uma equipe de segurança altamente responsável, que tem mergulhado o mais fundo possível no sentido de entender que fenômeno é esse da presença de drogas e do aumento do consumo de drogas entre os jovens, que tem causado tantos transtornos às famílias brasileiras. Mas a gente não pode aceitar que as informações passem de maneira preconceituosa, a deixar entender como se as autoridades do Estado não tivessem preocupadas, não tivessem atentas com relação a esses problemas. E eu posso trazer aqui um testemunho de que os governos iniciados por Jorge Viana, que passou 8 anos como governador, depois teve continuidade com o governador Binho e agora com o governador Tião Viana, foram governos e são governos altamente preocupados com a questão da segurança e com a garantia de que o tráfico e o consumo de drogas seja combatido e a assistência às vítimas, porque as vítimas merecem a nossa total atenção. Ainda no sábado à tarde, eu e o senador Jorge Viana estivemos no município de Mâncio Lima, numa casa de abrigo, uma Fazenda Esperança coordenada pelos padres da Diocese de Cruzeiro do Sul, onde jovens buscam a recuperação da sua vida perdida por muito tempo por conta dos malefícios causados pelas drogas. E é deprimente a gente ver um jovem com toda a esperança, com toda a perspectiva de vida, ali entregue, pedindo socorro e querendo da gente uma oportunidade de vida para se reconstituir. Então, o nosso esforço tem que ser no sentido de combater o traficante, de combater aqueles que lucram com as drogas, mas a gente tem que ter um ombro amigo e buscar criar mecanismos para que as instituições que dão assistência a esses jovens possam ser fortalecidas e ganhem maior apoio do governo. Ouço com muita atenção o senador Vital do Rego.
Parabéns, senador Aníbal. Vossa Excelência traz, como também o fez a outros senadores, em especial a senadora Ana Amélia agora há pouco, problema que hoje angustia o senador Mooca. À tarde de hoje, diversos parlamentares nesta casa usaram da tribuna para falar sobre esse mal que viceja, que poreja no tecido social brasileiro, que vem a cada dia trazendo consequências das mais diversas sob o ponto de vista da integridade física, mental, moral e psicológica de milhares de brasileiros. Semana passada eu vi uma matéria e que me entristeceu muito, em que no elenco das capitais brasileiras, a minha capital, a capital do meu estado, era a terceira, João Pessoa, no uso de crack. Isso desmantela qualquer sociedade, desmantela o aparato de segurança pública, acaba com qualquer harmonia social. E Vossa Excelência traz um dado e fala do seu Acre, fala com propriedade de quem foi nas localidades, de quem viu, de quem discutiu ao lado do senador Jorge Viana, ao lado do governador Tião Viana. Então, são fatos dessa natureza, são mensagens que nós do Senado estamos levando ao país para dizer que todos nós estamos irmanados numa questão única de combater essa droga e já os seus compostos ou decompostos como uma prioridade nacional, não apenas em segurança pública, mas em saúde pública. Eu me acosto aos conceitos lúcidos do pronunciamento que Vossa Excelência faz.
Eu é que agradeço a gentileza do aparte, senador Vital, que incorpora integralmente ao meu discurso. E, para finalizar, senador Paim, presidente dessa sessão, eu quero dizer que o governo do Estado do Acre tem procurado se associar a inúmeras organizações socioassistenciais que prestam um serviço anônimo, um serviço que a gente nem faz ideia de que ele existe, mas que tem contribuído muito, muito para a restauração de famílias e para a recuperação de pessoas que já não têm mais esperança nesta vida por conta do vício e da entrega às drogas. E nesse aspecto, eu faço um reconhecimento todo especial às igrejas, à Igreja Católica, às igrejas evangélicas, que têm se dedicado imensamente ao trabalho de recuperar jovens, de recuperar vidas, porque muitas vezes um jovem entregue às drogas acaba tendo a vida ceifada por esse mal que tem que ser combatido, mas que precisa as pessoas dependentes serem tratadas como dependentes mesmo, como doentes, como questão de saúde pública. E para encerrar em definitivo, senador Paim, eu informo a esta casa e peço também que seja registrado nos seus anais que hoje o governador Tião Viana foi homenageado pela Ordem Grão Cruz no Itamaraty, recebeu diretamente da presidente Dilma Rousseff essa honraria, a honraria da máxima relevância do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, e eu quero aqui trazer o meu cumprimento a esse grande homem, o governador Tião Viana, que esteve durante 12 anos neste Senado como senador e agora acaba de receber a maior honraria do governo brasileiro através da mão da nossa presidente Dilma Rousseff, e por isso os nossos cumprimentos ao grande governador Tião Viana e parabéns pelo merecido prêmio.